Vamos então começar a audiência do Sr. Abel José Barroso Guerreiro. É o primeiro peticionário da petição número 35/13 da primeira comissão sobre a reclassificação de veículos em portagens e, como é costume, há uma intervenção inicial de cerca de 10 minutos para a apresentação das razões da petição, depois os partidos parlamentares farão as questões que entenderem e depois responderá no fim, certo? Obrigado.
Eu começo por me apresentar. O meu nome é José Barroso Guerreiro, sou autor de uma petição que foi apresentada à Assembleia da República, julgo com 5.800 e poucas assinaturas, e que na passada segunda-feira tinha 7.147. Tudo isto começou com, vou fazer um bocadinho de história, uma coisa muito breve. É a primeira vez que passei numa autoestrada com um automóvel e com uma lancha de cerca de 8 metros atrelada, pensei que ia pagar mais, paguei mesmo que fosse o carro sozinho. Entretanto, passado algum tempo, tenho um Jeep, levava um pequeno atreladozito para levar umas coisitas para a casa de um familiar e fiquei admiradíssimo por pagar classe 3. Por outro lado, com os companheiros de moto, entramos ali na zona de Ponte Lima, na autoestrada, e toda a gente tapou a matrícula. Eu fiquei muito surpreendido. Disse, tá, pá, vocês tapam a matrícula? Ah, pá, nós vamos pagar tanto como um carro. Ah, pronto, isto despertou em mim uma certa curiosidade. Depois comecei a aprofundar o que é que de facto estava a passar. E há coisas que, na minha opinião, estarão muito mal na atual legislação, que ainda se rege pelo tempo de quando a autoestrada, julgo eu, era de Lisboa à Vila Franca, que é 1,10 m de altura no eixo da frente, não é? Isso é um problema bastante grande porque temos veículos que, pelo facto de terem entre 1,10 m e 1,30 m, traçam às 4 rodas, pagam classe 2, o mesmo veículo com tração às 2 rodas paga classe 1. Tenho aqui o exemplo de um Volvo. Saiu agora um Jaguar que, com tração às duas, paga às duas rodas, paga classe 1, com tração às 4, paga classe 2. Há um Renault Scenic que foi apresentado recentemente no Salão Automóvel, que não vai ser importado para Portugal, porque vai ser classificado como classe 2 e as vendas possivelmente vão ser diminutas. Depois constata-se também que, ou pelo menos inicia a classe 2, pelo descalabro, desculpem o termo, entre o valor por quilómetro da classe 1 e da classe 2 é o maior salto. Se formos ver da classe 2 para a classe 3, a diferença é pequena. Da classe 3 para a classe 4 também é pequena. Da classe 1 para a classe 2 são mais de 80%. Quer dizer, isto dá a entender, se paga bastante mais, deve ser um veículo maior, com mais lotação, mais pesado. Agora, não faz sentido, por exemplo, o Mitsubishi Pajero 2.5, pagar classe 1, o Pajero 2.8, o mesmo carro, os mesmos lugares, mas tem um motor um bocadinho maior e o filtro sobressai no capô. Ao sobressair no capô, mede mais que 1,10 m, passa para classe 2. Todas estas questões levaram-me a fazer esta petição e eu tentei, já sei que é uma situação polémica, porque, e até com algum melindre, porque as concessionárias também não querem abdicar de alguns lucros, e também têm a garantia de receita, tanto quanto sei, não é? Isso diminuir custos pode eventualmente trazer encargos para o erário público, esperava que não trouxesse, até porque fiz também aqui algumas adaptações que se propõem que alguns veículos que estão agora na classe 2 fossem classe 3, alguns que estão na classe 3 fossem classe 4, e embora não esteja na petição, julgo que seria a altura, não sei se compensará o investimento, julgo que seria a altura de se pensar numa outra classe, porque qualquer dia vamos ter aí os megacaminhões com 25 metros e 25 de comprimento e 60 toneladas de peso, o que é manifestamente mais do que aquilo que se enquadra na classe 4 nesta altura. Portanto, esta era a minha introdução. Tenho aqui algumas fotografias, não sei se foram distribuídas aos seus deputados ou se pensou a petição em si. Se não foram distribuídas, eu teria todo o gosto em fazê-las passar.
Certamente, quando se for, se nos importa, manda-nos essas fotografias por mail e nós faremos chegar a todos os deputados. São aquelas que me mandou?
São, nunca vi a todas. Ah, são pequenos exemplos.
Ok.
Só fazer uma pergunta muito rápida.
Força.
Se me dão licença, agradecendo a apresentação, que foi muito objetiva e muito, muito clara, fazia só um pedido de esclarecimento. Na ideia desta iniciativa, desta petição e do senhor que nos trouxe esta questão, para além desta questão da classe 1 e da sua definição, né, das características dos veículos, foi alguma vez abordado o problema de uma classe específica para as motociclos? Porque esse assunto também já tem surgido, a questão das motas, dos motociclos terem características diferentes dos restantes veículos de classe 1 e, de facto, embora na Via Verde haja um regime de desconto, mas não é a mesma coisa que se trata de uma classe à parte. Era só essa pergunta.
A questão...
Primeiro fazemos a roda de questões.
Eu vou ter que me ausentar, mas depois ouvirei a gravação dessa questão. Muito
deputado, Partido Socialista.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, caro Abel Guerreiro. Foi muito clara a exposição que teve, será uma questão agora de debate e de análise mais pormenorizada da situação que nos coloca, em virtude de parecer haver aí alguma discrepância de valores em alguns casos, e muito bem, como diz, veículos idênticos quase que não, por fora não se notam, não é? E depois uns são de classe 1, outros são de classe 2, se leva a atrelado são classe 3. Portanto, agradeço-lhe ter vindo cá, ter colocado esta questão. Aliás, já me tinham colocado essa questão no setor de venda automóvel, de alguns veículos que passam a pertencer à tipologia de veículos de classe 2, quando no resto da Europa são classe 1. E, portanto, Portugal, naturalmente, esses veículos nem chegam a ser comercializados cá, em alguns casos. Por isso, o nosso obrigado, estaremos disponíveis para trabalhar a matéria.
Carlos Silva, do PSD, portanto, saudamos a presença do Sr. Peticionário, portanto, agradecemos os contributos que deu para o processo que eventualmente possa vir a ocorrer neste âmbito. Vamos analisar com mais pormenor, portanto, todas as alusões que foram feitas. Peço desculpa por não ter podido assistir no seu todo à sua apelação, mas naturalmente vamos acompanhar depois através do áudio que temos desta audiência. E estamos à inteira disposição para aquilo que entender que necessário enviar-nos, portanto, para a defesa, no fundo, daquilo que é o interesse público. Obrigado.
Agora sou eu em nome do Bloco de Esquerda, apesar de estar aqui na mesa. Eu queria fazer-lhe uma pergunta sobre os critérios que sugerem na petição relativamente à reclassificação dos veículos de classe 1, classe 2 e classe 3. A questão dos critérios e distância, a altura do eixo dianteiro é muito importante, porque é com base nela que se classificam uns veículos de umas classes para outras. Não sendo este, pelos vistos, critério operativo para distinguir os veículos, qual seria, no seu entendimento, ou no vosso entendimento, o critério que devia ser seguido para esta reclassificação de veículos? Isto era a primeira questão. A outra questão, sobre os veículos pesados de grande tonelagem. Este não é o objeto da petição, portanto, nós já pedimos, isto é uma informação que dou a todos os deputados, já pedimos ao IMT e ao Ministério do Planeamento que se pronuncie sobre o conteúdo concreto da petição e das propostas que estão vertidas no texto da petição. Portanto, ficamos a aguardar essas propostas, mas talvez, se houvesse uma maior clarificação sobre os critérios para a classificação dos veículos, isso ajudaria. De qualquer forma, uma informação é que nós vamos pronunciar no plenário da Assembleia da República sobre o texto da petição e não sobre as coisas que vêm, digamos, a propósito da petição e as coisas que vêm conexas com ela, nomeadamente essa da classificação de uma sexta classe, creio, é isso que chega a propor, uma sexta classe de veículos para serem classificados em regime de portagens. Isso não será objeto desta apreciação.
Eu começaria por responder em relação aos critérios de classificação dos veículos às portagens, ao atual, em que o Sr. Deputado falou o 1,10 m, que é fundamental para os distinguir. Eu entendo que não é assim, porque o 1,10 m é só para os distinguir, são classe 1, porque entre classe 2 e classe 3, classe 3 e classe 4, o 1,10 m está preterido em relação a outros critérios. Em relação à parte dos megacaminhões, que com certeza é do meu conhecimento, que isso não podia ser falado, ou melhor, não iria nunca ser tratado na Assembleia da República, porque obviamente não faz parte da petição. Claro que eu apenas acrescentei isto agora, verbalmente, e não consta do documento, porque quando elaborei o documento julgo que nem se falava em megacaminhões, eu pelo menos nunca tinha ouvido, mas achei que poderia ser oportuno alertar para que um dia isso poderia vir a acontecer e não saber muito bem em que classe enquadrar esse tipo de veículos. Eu começaria por agradecer, portanto, a simpatia com que me acolheram. Dá-me a impressão que não me foi formulada uma pergunta concreta. Os motociclos. Já em tempos falou-se que poderiam vir a ter 50% de desconto, mas acho que isso nunca chegou a ser legislado nesse sentido. Nunca chegou a ser legislado nada nesse sentido. Atualmente têm 30%, mas só com via verde. Também não me parece que seja assim muito relevante o facto de só com via verde. Isso não parece que seja relevante. A via verde custa 20 e poucos euros, qualquer pessoa que se desloque, nem que seja esporadicamente, de moto na autoestrada, poderá utilizar a via verde, até porque é muito mais prático tirar capacete, luvas, carteira, para pagar a via verde, é complicado. Agora, acho que o desconto devia ser maior, e estou convencido que o trânsito de motos e de alguns veículos que agora são classificados na classe 2 viria a aumentar nas autoestradas, descongestionando as estradas nacionais. Nós podemos ver, por exemplo, que a Estrada Nacional 1, isto é um exemplo apenas, e a A1 está com reduzido movimento comparativamente com a Estrada Nacional 1. Vemos que a quantidade de caminhões de monovolumes, de motos que circulam pela Nacional 1 é elevado e pela Autoestrada 1, abaixo de Aveiro, o trânsito é muito pouco. Portanto, a minha esperança é que se tragam alguns carros para a Autoestrada, não só porque ali vieram algumas localidades por onde as estradas nacionais passam, são mais seguras, são mais rápidas, E simultaneamente teremos menos reparações ou menos ações de recuperação das estradas nacionais se elas forem aliviadas, de trânsito e esse trânsito endossado, digamos, para a autoestrada.
Se não houver mais nenhuma questão por parte dos senhores deputados, agradeço mais uma vez a sua presença. Se me puder deixar ou enviar de forma digital as fotografias ou o material que entender útil para ser distribuído aos grupos parlamentares, nós agradecemos. Pois, enviar aqui para a 6ª Comissão, para o meio da sexta comissão. Já tem. Já tem, não é? Envia-nos essa informação e, entretanto, como lhe disse, nós enviamos essas duas cartas, interrogar o Governo e interrogar o IMT sobre as propostas que fez, o que a petição faz, e logo que essas respostas cheguem, eu farei o relatório da petição à Comissão e depois, naturalmente, ela acabará por ser agendada em plenário. Quando for, certamente que receberá um convite para vir assistir à discussão. Obrigado.